uma Avante Roladores, começando hoje uma mesa de Páscoa no RPG de Quinta, só que não a Páscoa comum. Como é a Páscoa do RPG de Quinta, com certeza vamos falar sobre coelhos, ovos e muito Dark Fantasy, porque estaremos jogando uma mesa de 2D20 Morkborg.
Bora lá. O vento vindo do oeste, das terras destroçadas. A podridão e o fedor de sangue, o cavalgam. Irá você para lá, andarilho maldito? Ao vale dos mortos desistidiosos, nossos jovens vêm sendo sequestrados pelo ladrão de crianças, Tergol, conhecido pelos seus crimes de alquimia de carne. Com essa introdução, a gente inicia nossa mesa de Morkborg, ou Márcio Borges, ou Mjorkborg, ou qualquer que seja a real pronúncia. A verdade é que todos os personagens dos jogadores, aos olhos da adorável e senhora que rege tudo aquilo que o sol moribundo toca, a simplesmente papisa dessas terras, todos eles foram considerados pecadores irremediáveis. Todos eles foram, de uma forma ou de outra, capturados. Todos eles foram julgados por aqueles que regem essas terras. E todos eles, vistos pela piedosa igreja do local, considerou que seus crimes e heresias nunca deveriam ser perdoados e que o único fim para eles era apenas balançar ao doce vento de uma forca. Todos vocês, exceto Caixinha de Fósforos, foram condenados por heresia, o furto, qualquer outras coisas que vocês possam falar. A balançar numa forca. Todos vocês se encontram pouco a norte do território de Schleswig.
Schwarma.
Esses nomes em alemão vão me quebrar. Todos vocês se encontram ao norte da cidade. Todos vocês esperam ansiosamente, ou alguns menos que outros, já que são os pescoços destes que vão ser quebrados assim que o cadafalso for puxado, o fim. Bora lá. Tanto o Sloth quanto o Umbrus e principalmente o Velmor atualmente se veem com os braços presos naquelas algemas em formato de feita de madeira em formato retangular, esperando para ter seus pescoços quebrados. Vocês dão os primeiros passos em subindo ao cadafalso. Abaixo de vocês, à frente, vocês veem uma plateia ávida pelo espetáculo. Um pouco atrás, vocês veem um moribundo com roupas simples, fazendo um sinal com as mãos satisfeito. Ele vai ter botas novas para vender assim que os pescoços de vocês forem torcidos. Mais a um pouco a oeste de onde vocês estão, vocês veem um nobre sendo flanqueado por dois guardas portando alabardas pesadas. Esse nobre foi condenado por alta traição, por ter perdido dois príncipes a oeste de onde vocês estão, se perdendo nas Wasteland. Tal crime foi aquilo que faltava para ele ser considerado um traidor do reino. Nisso, vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma coisa? Ou não?
Larguem essas armas, homem. Larguem essas armas. Eu já disse a vocês, eu não os perdi. Eu simplesmente deixei que eles fossem passear. É claro que eles demoraram um pouco mais, mas isso não quer dizer que eu os perdi. Eu sou responsável por mim, eu sou responsável por essas terras e não por dois príncipes. Eu tenho muito o que fazer administrando tudo isso. Mas eu posso procurá-los.
Você fala isso, mas todas as suas palavras que você estava acostumado a falar...
São interrompidas pela minha tosse errática de sangue. E é isso.
Além disso, você percebe que os guardas te flanqueando simplesmente ignoram. Eles apenas vão te empurrando ao qualquer jeito. Estás usando as tuas vestes habituais e te jogam para dentro de uma carroça.
Eu me viro pro personagem e falo: A pastilha!
Vocês irão acabar na forca por isso. Não se trata assim. Antunes de la Plata, rei verdadeiro dessas terras.
Você fala isso, mesmo sabendo que você, apesar de ser um membro da realeza, infelizmente sua linhagem há muito vem decaindo. É verdade que os... Como o sobrenome do teu personagem? De La Plata.
Isso.
Já foram os regentes daí. Mas desde a época do seu avô, você vem caindo, sua linhagem veio caindo cada vez mais. E atualmente, nessas terras, o atual regente é o rei Fatmu IX, que é um rei extremamente obeso, paranoico e que tem crises de perseguição de tempos em tempos. Você mesmo já teve que lidar com um dos ataques histéricos dele, onde ele ordenava que a milícia da cidade saísse e massacrasse um bairro específico, pois ele tinha a exata certeza, contado a ele por um corvo, de que eles tramavam a sua morte. Você gastou muito tempo e uma boa quantidade da sua sagacidade para fazê-lo voltar atrás. Nisso...
Olha, seria interessante descrever fisicamente o personagem de Dio.
Não, eu já vou pedir. Nisso, Umbros, você vê que a corda à sua frente e o corpo dele é jogado para baixo do cadafalso. O carrasco ordena e os guardas te empurram. Você dá um passo à frente. O laço é colocado em seu pescoço.
Quando eu falo, laço... De novo não. Mais uma vez não.
Quando
eu
laço...
preciso que vocês entendam. Eles já me mataram com a fé. Mas eu apenas voltei com a fome.
Quando você fala isso, Carrasco apenas ajeita o nó em
seu
pescoço.
Eu já morri, tá? Uhum. É isso que eu quis dizer.
Ele ajeita o nó em seu pescoço. E nisso, Jefferson, descreve, por favor... O Umbros.
Ele é um homem de seus 30 e poucos anos. Ele é magro, atlético, até porque ele tem baixa gordura no corpo. Ele tem uma postura meio curvada. Embora alguém poderia dizer que ele é atlético, ele tem uma aparência meio doentia. Olhos fundos e olheiras profundas. Assim, olhos escuros. Uma aparência que parece que ele tá muito doente há muito tempo. Ele sempre tem gotículas de suor e aparenta ter uma tonalidade febril no rosto. Ele tem cabelos compridos que se colam na face dele pela própria presença da umidade do suor. Ele é meio encurvado e ele anda com uma postura meio clerical. Sacerdotal, pra ficar mais evidente assim. Ele tenta manter essa postura, só que é como se ele vivesse em constante alergia. Ele tem uma voz que é como se fosse uma voz rouca e raspada de uma pessoa que tá sempre a um passo de perder essa voz. E ele fala pausada e friamente, como se ele tivesse a um sopro de morrer, quase sempre. E ele tem mais ou menos 1,90 de altura. Ele é tipo aquele mago esguio, estilo Felca. Falso magro, assim, não. Ele tem cabelos compridos, né? Já falei, cabelos compridos pretos. Ele parece, assim, tipo a figura do que seria quase que um ser vampiresco misturado com um tuberculoso medieval, assim.
Beleza. Jefferson, por favor, fala pra mim quais são...
Ah, ele é recoberto com tatuagens... tatuagens cerimoniais, assim. Como se ele tivesse sido marcado pra alguma coisa. Não, não, ele não se tatuou, tatuaram ele.
Aham. Acho que o teu background em si tu descrevesse muito bem, mas fala, por favor, os traços da classe do teu personagem que saíram sorteadas, por favor.
Beleza. Os traços do meu personagem, o primeiro é que você deveria ter morrido, ou seja, meu personagem ele carrega a morte como uma marca. A primeira morte, ele foi assassinado na cama, foi assassinado dormindo, pelo seu próprio pai, no caso do background do meu personagem, numa espécie de ritual de sacrifício, no qual uma espécie de divindade pediu ao meu pai que me sacrificasse em sua honra, como prova de seu amor. E os traços terríveis é que ele é propenso ao abuso de substâncias e é constantemente preocupado. Os maus hábitos dele é catarro permanente na garganta, constantemente tosse, funga, cospe e... engole. É um comedor de catarro.
Beleza. Mais alguma coisa?
Não, eu vou deixar para descrever a outra parte dele quando chegar a hora.
Uhum. Beleza. Quando você vê isso, Della Plata, você vê que aquele que estava conversando contigo agora do alto, do cadafalso, tem sua corda amarrada no pescoço. Quando você vê isso, fala algo mais ou não? Vai apenas esperar que seu destino também chegue?
Eu vou apenas esperar, eu vou olhar atentamente onde eu estou reclamando com alguns guardas tentando empurrar eles, apesar de já estar com as mãos algemadas, possivelmente. Uhum. Mas eu estou lá resmungando, dizendo o quanto eu sou nobre e quanto eles irão pagar por isso.
Dio, dessa vez você, por favor, descreve o teu personagem fisicamente.
Vamos lá. O Antunes de La Plata, ele já tem uma idade um pouco avançada, considerado a era medieval, acredito. Ele tem seus 52, média entre 52 e 55, eu colocaria na faixa de 52 mesmo. Ele tem os cabelos prateados, brancos, a barba...
Igual eu.
Estilo cavanhaque, também branco, um semblante sério, ele é magro, esguio, porém um pouco de massa muscular. Não tipo fisiculturista e tal, mas ele tem ali uns músculozinhos, poucos, mas tem. Ele tem um ar de soberba, né? Ele acha que é melhor do que todo mundo e realmente ele está certo, né? Porque ele tem sangue azul. E está sempre bem trajado e lembrando outrora de como eram os tempos quando os La Plata ainda dominavam a coroa.
Beleza. Dio, por favor, descreve quais são os traços do teu personagem que foram rolados, por favor.
Dio é tipo uma realeza espanhola, é um negócio assim?
É. Os traços terríveis do meu personagem, ele é egocêntrico e desconfiado. E como maus hábitos, ele faz joias com os dentes dos mortos.
Meu Deus.
Ele arranca lá o dente lá e faz um...
Mas não seria considerado bijuteria e não joia, já que não é uma pedra preciosa?
Mas é a arte que é entalhada nos dentes que faz se tornar uma joia.
Eu acho que é discutível isso aí.
Né? Também, mas ok. Nisso, vocês observam que mais outra pessoa é empurrada pelos guardas com a alabarda. Carrasco vem, coloca a corda sobre o seu pescoço e... Hudson, descreve fisicamente o teu personagem, por favor.
Deixa eu só ter um contexto. Eu também tô pra ser enforcado.
Exatamente.
Eu acho que todo mundo tá aqui no canal.
Eu tô fora.
Ei, se vão me enforcarem, eu vou logo avisando. Me coloquem na parte reservada aos nobres. Deve ter um lugar diferenciado aqui para mim. Me recusa aí nessa mesma corda desses outros aí.
Eu dou um ponteiraca a Dio. Isso é uma coisa que o nobre sempre fala.
Dio não tem ponto heróico, mas tem algo que é chamado omens ou augúrios, como foi traduzido.
Profecias?
Ficou como augúrios, mas nesse sentido. Na tua ficha tem o valor que você rolou, que eu rolei aleatoriamente, que varia acho que de 1 ou 2 para cada um de vocês. Dio, adiciona 1 à tua ficha.
Deixa eu ver só onde é. É algum e o nome é?
É, tá como homens.
Ah, eu vi aqui, eu tenho 2. Em caso vai pra 3.
Ao lado do Harry Potter. Seguinte, eu rolei na descrição como está aqui no meu background, de acordo que fui rolado, certo? E depois eu dou contextos adicionais. Caçados pelos basiliscos bicéfalos da única fé verdadeira, certo? Este herege que vos fala aqui agora pode ser encontrado delirando em ruínas, percorrendo infinitamente estradas empoeiradas e profanadas e catedrais profanadas no período da noite. Minha origem profana foi através de um culto massacrado de aliens. E eu fui o único sobrevivente.
É o Zenaco.
O meu traço terrível é que eu sou um falastrão e um esbanjador, certo? Meus hábitos são que eu pego obsessivamente pequenas pedras afiadas. Tanto elas que eu utilizo até para usar na minha própria funda. No meu estilingue pequeno. Eu me tornei este clérigo maldito herege após ter passado por essa experiência de quase morte e me tornar o único sobrevivente desse massacre e descobrir a verdadeira iluminação e fé, a qual o jogador, a entidade a qual agora eu recebo meus poderes, me concede a capacidade de enxergar a verdade e saber que todos a qual eu presencio estão vivendo essa ilusão absurda que estão dentro de um mundo controlado pelo David Robert, a entidade maléfica daqui. Eu estou agora com o intuito de reunir os escolhidos, a qual os outros jogadores, que são o panteão da minha divindade, selecionou para que possamos acabar com o mal maior desse mundo. Eu vou, à medida que eu estou sendo levado para a forca, esbravejando e enaltecendo. Vocês vivem uma ilusão! Todos estão prestes a morrer! Eu não serei enforcado hoje, porque eu fui escolhido para mostrar a verdade e encontrar aqueles que irão trazer a justiça para vocês.
Caralho, eu trabalho com a menina que é assim, doido.
Gerson, se contém. Tem.
Deu gatilho agora.
Mas se contém, velho. Isso aí você não pode falar essas coisas.
Diante da verdade, seus malditos, vocês vão perecer nessa ilusão do David Robot.
Enquanto você vai sendo arrastado, coloca a corda sobre o seu pescoço. No momento que ela é colocada sobre o seu pescoço, sua divindade conhecida por você como o jogador te revela. O solo ao norte em Graventosk há de se aquecer, e aqueles que descansam voltarão a andar.
Aí eu começo a falar com relação a isso pro pessoal que tá comigo. Não se preocupem, irmãos. Vocês aqui do meu lado, que estão comigo, se banquetearam hoje no paraíso comigo.
Quando você fala isso, vocês veem que dessa vez, trazendo, não utilizando apenas a marra, apenas algemas feitas de madeiras, mas com grilhões em seus braços e em suas pernas, sendo flanqueado por dois alabardeiros, um homem trajando roupas simples, mas completamente ensopadas de sangue, com um olhar levemente alucinado. Israel, apresenta o teu personagem.
O meu personagem, ele é o Velmor, no Lâmina Viva, tem cerca de 1,95m. Ele tem um porte imponente, musculoso, né? É, não como se fossem músculos de academia, né? Mas com um corpo de um guerreiro, né? Que foi moldado por guerras, batalhas, que é denso. Enfim. Ele tem um rosto que poucos já viram, mas no momento está um pouco à mostra porque estou preso. Cabelos pretos, e porto uma espada, que você falou que eu tô de roupa simples, acredito que não estou com uma espada no momento, né?
Prisioneiros não podem utilizar armas.
Olha, enfim.
Sei por quê, mas...
É. É, Israel...
Em resumo, ele nunca abaixa sua cabeça, nem diante dos deuses. É... Minha presença, segundo os outros, faz o ar parecer mais denso.
Tá, cara, o bicho é um peidorreiro, doido.
Ó, Israel, por favor, fala quais são as características do teu personagem que foram roladas, por favor.
Beleza. É, a minha origem é sangrenta, né? Meu personagem, eu acredito que sou o filho preferido do próprio Deus do Sangue. Meus traços terríveis, que é que eu sou preguiçoso e arrogante pra caralho. E meus maus hábitos é que eu não tolero críticas de qualquer tipo. Eu fico puto, com raiva ou eu choro.
Como é que é?
Inesperado isso.
Ele fica com crise especial e bota pra chorar. Se
eu fico raiva ou choro, então assim... Eu fico
é que a lâmina viva e emocional, né? A lâmina dele, a lâmina viva e emocional.
É porque eu sou cheio de ódio, tá ligado? Aí quando eu fico com raiva, eu começo a chorar.
Anakin, Anakin no episódio 3. You underestimate my power, Obi-Wan!
Por exemplo, vocês gostam mais Naruto, tá ligado? Quando ele tá com raiva chorando.
Ah, não. Ok. Teu personagem morre por ter citado esse desenho.
Caralho!
Nisso, enquanto esse... foi mal, vai falar mais alguma coisa?
Eu estou sem...
Eu não sei usar vírgulas.
Vírgula, mestre. Eu fui olhar na história, só um adendo aqui. Eu fui olhar na história e não... É, uma coisa que eu mandei lá no grupo, não tem vírgula. É que botou errado esse...
Eu copiei e colei de algum canto.
Aham. Lembra sua mente confusa. Enfim, o... Eu vou sendo carregado pelos guardas, né? E eu falo... Vocês irão se arrepender. Sabe, eu queria um pouco de sangue hoje. Vocês dois têm bastante. Eu acredito que vocês não querem fazer isso. Vocês... Vocês irão ver o que vai acontecer.
Quando você fala isso, eles apenas batem com o cabo da alabarda... E continuam, vai pra frente. A única coisa que vai acontecer é que aquele dali vai ganhar um par de botas meladas de sangue. Quando ele aponta com o queixo pra aquele ali, vocês veem um pessoa com roupas simples, observando atentamente, mas com um pequeno bando de pessoas igualmente maltrapilhas, esperando ansiosamente para poderem receber as botas e vestes de vocês após vocês perecerem. Nisso, Matheus, descreve o teu personagem.
Eu ia dizer só um momento, eu esqueci de descrever meu personagem.
Pode falar.
Fisicamente, né? A aparência dele em si eu mencionei por cima.
Ele é uma rola de 2 metros.
Jefferson.
Qual é, mano? Perdeu a linha.
Meu personagem, em resumo, ele lembra muito o Will Turner, de Piratas do Caribe, certo? O cabelo ondulado, um pouco mais esguio, cerca de 1,75m por aí, certo? Sem muitos músculos, apenas um personagem que passou a vida seguindo um doutrinado, certo? Através da sua parte clerical, até ele ser revelado a verdade. Acostumado a andar, mas nem tão preocupado com relação ao que os outros acham dele, porque agora ele foi iluminado pela verdade.
Beleza. Alguns diriam até que se ele fosse loiro, ele seria muito parecido com um elfo.
Exatamente.
Nisso, Matheus, por favor, descreve fisicamente o teu personagem.
Beleza. Como todos aí, o caixinha de fósforo é totalmente destoante. Ele não tem nenhuma grama de músculo no seu corpo. Ele é basicamente desprovido de qualquer massa magra. Ele é pele e ossos, não se sabe se... Por seus hábitos desenfreados de consumo de álcool ou apenas pela desnutrição, ele não desenvolveu nenhuma massa muscular. A sua estatura é baixa, contracenando mais uma vez com todos os personagens que votam aí por 1,80, 1,90. Ele tem no máximo estourando 1,60. quando ele tá ereto, que geralmente anda encurvado. A sua, seu rosto geralmente vem coberto pelo cabelo dele, que é geralmente desgrenhado. E pouco se dá pra ver da face dele. Geralmente só se vê o sorriso largo que ele carrega em todos os lugares. Além disso, os traços do personagem são: infância difícil, ele escapou de um orfanato em Tiveland. Eu não sei se a pronúncia é essa.
Provavelmente não, mas vamos assumir que é, porque quase tudo aí tá em alemão.
Eu pensei que era sueco, de novo.
Não, o jogo é sueco, mas quase tudo tá em alemão.
Ah, mas alemão você pronuncia como se fala em português. É bem parecido.
Matheus, nessa imagem dá a entender que ele se cagou nas calças, né?
O chão. O chão tá colorido.
O chão está praticamente colorido.
Olha no chão aí, ó. Parece que, tá, que escorreu alguma coisa pelas pernas dele.
Ele tá prestes a morrer, pô. Ele tá prestes a morrer.
Eu não. Vocês estão. Eu não. Tô de boa. Traços terríveis.
Ele vai trocar botas sujas de cocô por botas sujas de sangue.
É sempre avançado. Os traços terríveis dele são esbanjador e desconfiado. E mau hábito, ele cutuca o nariz tão fundo que sangra. Nesse momento ele tá só lá, dando uma catucadinha no nariz e puxando as catotas e tacando nos outros.
Igual eu!
Uma coisa, ele tava no meio da multidão, né?
Ele não tá no meio da multidão das pessoas que tá assistindo pelo espetáculo. Ele tá um pouco mais afastado, próximo do cadafalso, porque ele e uma turba de indigentes tem autorização... Não explícita, mas implícita, de poder tomar as posses dos mortos assim que eles morrerem.
Aí sim, meu parceiro. Eu sou CLT, eu tenho um trabalho, só que nesses vagabundos aí não. Eu olho assim pro lado do cara que tá no meu lado, puxo da minha manga, puxo da minha manga uma garrafinha com um líquido suspeito, que tem umas substâncias flutuando assim, como se fosse água suja. E digo pra ele: eu, xará, chega mais.
Ele se aproxima de ti. Pode falar.
Tá ligado aquele maluco que morreu agorinha, 10 minutos atrás?
Sim.
Ele era um mago, e é o que eu achei no bolso dele. Isso aqui é uma poção, maluco. Tu fica invisível na hora. Tá acreditando não? Olha ali pro lado.
Ele
tá vendo aquele maluco?
Lado.
Tá vendo aquele maluco?
Tô vendo.
Como é que tu tá vendo? Ele tá invisível, maluco.
Ele olha assim, pisca os olhos. Eu tô vendo.
Exatamente. Não, aquele ali não. O na frente dele. Ele tá invisível. Eu vendi essa poção aqui pra ele. Baratinho. Quanto é que tu tem aí? Eu vou fazer uma promoção pra tu.
Ele puxa algumas poucas moedas e mostra pra ti. Faz um teste de presença.
Presença. 19!
Caramba, 19! Ele puxa pequenas moedas. Você vê que não são moedas inteiras, são partes de moedas de prata repartidas, que geralmente as pessoas fazem isso. Juntando todas essas partes, ele tem algo próximo a 5 moedas de prata.
Eu vou vender pra tu, mas eu vou te avisando. Essa poção te deixa invisível, não deixa os teus pertences invisíveis, tá ligado?
Então, assim que eu tomar, eu tenho que me despir e poderei pegar tudo que eu quero.
Isso. Toma aí, passa aí as pratas. Eu entrego pra ele a garrafa.
Eu mal posso
esperar. É só água suja, viu?
Eu sei. Eu mal posso esperar. Eu vou poder chegar até o Palácio do Rei e defecar em seu trono. Vai ser incrível.
Vai lá, vai com fé, vai na fé.
Doido. Eita, empatizei com ele.
Quando vocês estão fazendo isso, vocês escutam, todos vocês, um barulho de uma trombeta ressoando. Uma primeira, segunda e terceira vez. Quando vocês olham, vindo do leste em direção ao oeste, saindo da parte nobre da cidade, vocês veem cavaleiros portando armaduras, espadas longas, montados a cavalos, todos eles utilizando as cores e o emblema de onde vocês estão. Todos eles são...
Parece que tem alguém bufando no
microfone.
Acho que sou eu.
Todos eles são servos do rei Fatmu IX. O que seria estranho só por eles estarem quase em carga torna-se ainda pior quando eles desembainham suas espadas longas e começam a fatiar as pessoas que estão ao redor. Vocês veem que a comoção que estava assistindo animada à execução simplesmente para assustada.
Ô Lucas, rapidinho. Trocou o som da trombeta, né?
Sim.
Pronto. Aí eu começo a fazer um discurso enquanto a galera tá me enforcando. Alguns me perguntaram, clérigo Grimvalor, eu posso trair minha mulher? Pode. Clérigo Grimvalor, eu posso ter a mulher de casa e a mulher de fora? Pode. Clérigo Grimvalor, eu posso fazer tal? Pode. Você só não vai poder escutar
Quando você fala isso, a terceira e por dizer, última trombeta é suada, o chão estremece pelo galopar dos cavalos e vocês percebem que alguns deles já começam a arremessar suas lanças e disparar com seus arcos, indiscriminadamente, tanto nos próprios guardas como nos membros do clero que estavam aí, quanto até mesmo o populacho que estava ali. Caixinha, tu vê que o cara que tava ao teu lado, ele olha e fala: se deu mal, toma a poção, começa a se despir e cai no chão.
Beleza. Eu vou pegar o que ele deixou no chão e vou procurar o que tem de valor pra mim.
Quando você começa a fazer isso, todos vocês notam que os guerreiros começam a avançar. Alguns deles tiram os elmos embriagados pela violência, mostrando seus dentes afiados. Caixinha de Fósforo já começa a procurar alguma coisa, enquanto todos vocês são meio que salvos, porque as pessoas estão mais se preocupadas em se defender desses guerreiros. Entretanto, tais guerreiros observam vocês e, ensandecidos pela sede de sangue, eles correm em direção tanto a vocês quanto de todas as outras pessoas. Parece até mesmo que o rei enlouqueceu de vez e deu a ordem para toda a sua cavalaria, seus homens de armas, avançar.
Ah, enquanto eu tô ali no meio, embaixo daquele cadafalso, né?
Uhum.
Tem lama ali, tem uma fogueira assim. Ótimo, eu me enfio ali, me jogo e utilizo meu talento. Furtividade escatológica. Quando eu tô no meio da sujeira do detritos, fica mais difícil de me encontrar. Quase como se fosse sobrenatural.
Aumenta a dificuldade, né? Vai pra quanto? 16?
É um CD de 16. De presente. Ah.
Beleza. E nisso, pessoal... não tá aparecendo imagem pra vocês, né?
Não.
Ô, Cacilda. É agora?
Sim.
Aí!
Carregou? Todo mundo tá vendo?
Yeah.
Uhum.
Bora lá. Vocês estão, basicamente, onde vocês estão. Vocês ainda estão presos. Beleza? Entretanto, aqueles...
Mano, olha o naipe dos caras.
Bom demais, eu vou mostrar. Entretanto, aquelas pessoas que mantinham vocês presas estão preocupadas demais, lutando por suas vidas. A carruagem onde Della Plata estava preso, tá com a porta aberta e você vê que os guardas estão extremamente ocupados com vocês. Pergunta: vocês querem fazer uma iniciativazinha rápida onde uma só pessoa se encarrega da iniciativa e da vida de vocês, ou cada um rola sua iniciativa?
Cada um rola.
Eu não confio no coletivo, mas
eu sou desconfiado.
Deixa eu ver
se... Depois que eu vi Lucas rolando coisas na minha vida, eu sei que o potencial de tudo dar terrivelmente errado o tempo todo é muito alto. Quem confia na sorte é um otário.
Assim pro pessoal que tá do meu lado, tá entendendo? Eu se desamarrem, meus queridos, enrolem seus dados e vamos para a batalha.
Se vocês forem lá nas espadinhas, vocês vão ver que vocês podem rolar as iniciativas de vocês.
Aham. E... Caraca.
Aê!
As espadinhas.
Combate. Do lado do balão tem combate, não sei o que lá.
Ah, tá. Ok.
Meu Deus.
Velmo, solo. Aqui, solo.
Dio, falta você rolar a sua.
Não, rolei. 3-6.
Tá faltando. Ah, tu tem que ir lá no. Nas espadinhas e clicar em rolar.
Eu cliquei lá. Nossa. Poxa, aí por que não foi?
Eu teria um D6.
Vamos lá, eu vou de novo então. Aqui. 5.
Beleza. E vocês notam que aqueles guerreiros, homens do rei, que estão mais próximos de vocês, vocês notam que eles, ensandecidos pelo combate em si, largam seus elmos no chão, sacam suas espadas e mostram seus dentes afiados de predadores que são. Vocês veem que, para vocês poderem sair da execução sumária que aconteceria com vocês, vocês vão ter que abrir o caminho de vocês por entre a, essa mar de, esse mar de homens de armas e armaduras. Todos vocês conseguem, gastando uma ação, se libertar. Todos vocês precisam fazer isso, exceto o caixinha de fósforo. Vocês podem gastar uma, a ação de vocês para libertar outra pessoa também. Deixa eu ver. Bora dar início. Umbros, você é o primeiro. O que você faz?
Deve ter uma banquetazinha. É onde a gente tá pendurado pelo pescoço.
Sim.
E o Umbros, ele olha em volta assim, ele vê a situação de merda que ele tá, ele vê um clérigo bradando sobre trombetas e ele entende que seria esse o momento. Esse é o desenrolar das cortinas deste mundo. Sai de cena Umbros e adentra o dantesco Osternox. E aí ele se joga da banqueta e quebra o próprio pescoço assim com o... Acorda, e com isso o corpo dele começa a dar vários espasmos assim, repetidos, de como se ele estivesse estribuchando, mas na verdade os membros dele estão se alongando, as pernas estão se alongando, a pele começa a se rasgar, e como se houvesse chagas embaixo desses rasgos, começa a verter sangue, e ele, em vez de só simplesmente morrer, ele começa a se transmutar numa criatura medonha e bizarra. E a partir desse movimento, Lucas, ele vai tentar se libertar em transformação em Osternox, a criatura a qual ele...
Caralho, velho.
Como foi uma descrição legal e a prisão era feita para o Umbros, não para o Osternox, com essa descrição e gastando sua ação de transformação, você consegue romper a... destruir a algema que tava te prendendo.
Cara, só que eu quero dar um ponto a ele, que eu achei foda a descrição.
Quando ele cai no chão, não é como se fosse só aquele despender da criatura. Tá ligado quando o Batman pousa e aí faz aquela capa dele espalha no chão e depois ela junta como uma sombra?
Uhum.
O Osternox cai como se fosse uma maçaroca de sombra e todas as sombras que estão ao redor vão se condensando ao redor dele assim. E aí compõe aquela pelagem preta e ele tá constantemente sangrando, urrando e gritando. E um coelho negro demoníaco tá diante de vocês com quase 3 metros de altura, urrando e gritando. E ele vai avançar nesse cara aqui, no que tá subindo a escada.
Uhum. Jefferson, por favor, adiciona um Omens ou um Augúrio à tua ficha. Enquanto tu adiciona, eu vou falar para que serve os Augúrios. Vocês podem gastar um e escolher rolar o dano máximo, fazer uma rerolagem, certo? Sua ou de outra pessoa. Reduzir o dano que vocês vão tomar em um D6 e diminuir a CD em um D4. Em um D4 não, em 4. Então, shoot please. Beleza? Jefferson, você move pra frente dele e...
Vou atacá-lo. Vou atacar ele de primeira, assim.
Beleza. Padrão 12. Você não tem a arma. Tem que ser na porrada franca.
É, eu... Oxi, eu tô movendo todos, Lucas, ao mesmo tempo.
Eu acho que tá todo mundo selecionado pra ele. Deixa eu jogar um pra trás. Calma. Tenta só mexer o teu agora.
Tem que selecionar o teu boneco.
É.
Eu tô selecionando ele. Só ele.
Tenta mover agora.
Ó, ah, tá movendo todos.
Tem que fazer aquele quadradinho de
selecionar. É, tipo, usa o mouse pra selecionar só o teu boneco.
Ah, beleza.
Joga fora, é.
Pronto. Aí ele cai quebrando o banco e condensando as sombras ao seu redor, ele avança como se fosse uma criatura desgraçada, tipo o lobisomem do filme Van Helsing. Uhum. É, só que em vez de ser o lobisomem, é aquele lobisomem grisalho, branco que tem no filme. É um coelho preto de 3 metros de altura, meio esguio e cheio de chagas de sangue.
E ele que fica dizendo... Que é velhinho.
Não, e a única coisa que ele pode dizer é Feliz Páscoa.
Uhum. Eu pensei que era tralaleiro.
Não, deixa de lembrar isso.
Isso é magia, Dio. Não pode ser usado aí impunemente.
Em vão assim, não, né? Tem que tomar cuidado, Dio, com essas coisas, pô.
Sim, Hudson, magia aqui tem umas falhas críticas terríveis. Espero que aconteça.
Coisa boa, né?
Eu vi aqui que minha espada também, de vez em quando, pode me atingir. Ela fala e fica rindo de mim.
Ah, espada do Kizami.
Acho que eu não tenho garras, não, é?
Tem.
Tem Wolf Fangs, não tem Wolf.
E você não tem garras? Como se fosse a mesma coisa, ataque natural.
Se você não tem garras, só empurra a cenoura nos caras e resolve isso.
O personagem de Jefferson tem um péssimo hábito de ficar perguntando pra galera o que foi, velhinho, o que é que há, velhinho.
11. Você corre pra cima dele, tenta arranhá-lo, mordê-lo, entretanto, a armadura de cota de malha dele defende. Você não consegue atingi-lo.
Tem ação múltipla aqui? Vou tentar derrubá-lo.
Você
pode fazer ações, é só mover e atacar?
Mover, ataque. 2 ações, você sobe a dificuldade de 12 pra 14.
Beleza,
12 pra 14.
Já que eu não consegui destroçá-lo com minhas garras, eu vou tentar só dar uma rasteira nele com aquelas pernas compridas de coelho.
Aham. Faz um teste de força, a CD é 14.
Ah, entendi.
A maioria dos testes vão ser contra 12.
Eu vou usar o homens lá pra rerolar isso aqui. Vou
tentar. Beleza, rerola e depois tu subtrai.
Caralho, velho.
Não foi.
Lucas bugou a ficha da gente, tá ligado? Por isso que ele deu fichas prontas.
Nem precisei. Você tenta mordê-lo, derrubá-lo, entretanto não consegue. A cota de malha é extremamente resistente. Velmor, o que você faz?
Eu tô algemado nas mãos, né? Só.
Sim, mãos e pés. Você era perigoso demais.
Porra. Aí eu vou pular igual Saci Pirelli.
Você gasta uma ação e consegue se desvencilhar, que nem eu tinha dito. Só uma ação.
Ah, sim, beleza. Beleza, no caso, eu vou me desvencilhar com a minha força extremamente bruta que eu tenho. Vou bradar um nome de guerra, tipo, sei lá. Deus do sangue jamais será detido. Eu uso minha força extrema e rasgo as gemas. Pés,
Menarca!
Você rouba.
Vou atacar.
Não, a ação é... Já foi isso. A ação
é só uma? Não tem mais do que uma?
Não,
é pra tirar os algemas, pô.
É.
Ah, tá. Pensei que era... Ah, é porque eu me confundo com outro sistema lá, enfim. Esse sistema do Lucas é complicado.
É, Pathfinder eram 3 ações. Você rompe...
Mas enfim, é isso.
Você rompe tudo e gira turno. Antunes, tá preso na carroça, mas seus captores estão ocupados demais lutando por sua vida. O que você faz?
Como um bom e velho nobre, eu irei usar a minha saída de mestre. A porta da carroça deveria estar meio entreaberta.
Uhum.
Eu vou fazer o seguinte. Só vou forçar um pouquinho ela para terminar de abrir. Vou sair da carroça e vou me esconder aqui dentro desse barril. Eu levanto o barril, derrubo o que tiver dentro dele. Se for água ou vinho, não sei. entro dentro dele, chamo os moleques da rua e digo: vem cá vocês.
Os moleques estão correndo ou sendo mortos.
Tomem esse dinheiro e chamem a atenção daqueles guardas. Eu não quero que eles olhem quando eu fecho isso aqui. Aí eu dou duas moedas a cada um
deal,
e fecho aqui
deal,
a tampa.
Eles não estão observando você. Eles estão correndo ou sendo mortos.
Ah, então eu só entro aqui e me escondo aqui dentro do baúzinho aqui.
Beleza, faz um teste pra mim de agilidade CD 12. 12 não, 14.
Vamos lá, coração dos dados. Eita, bicho, agilidade não tem nada, velho. Eu vou gastar um...
Omens. Augúrio.
Vou ficar com 2 só. Vamos lá, agora, coração dos dados... Aê!
18, você sai correndo, entra no barril.
Tradução de homens, pra gente não ficar dizendo homens
augúrio,
toda vez.
Augúrio. Eles augúrio. Traduziram como augúrio. Você se esconde e está furtivo completamente. Nisso, a vez. Cadê?
Ah, todo mundo aí foi mexido.
Eu mexi em todo mundo, velho. Desculpa aí, é porque quando eu mexi meu token foi todos.
Foi todo mundo pra esquerda, feio.
Foi, deixa eu jogar todos pra baixo, aqui eu mexo só no meu, peraí.
É que tem que selecionar e jogar pra fora.
Pronto, todos estão aqui, aí eu seleciono. Não, vai todo mundo, véi.
Tem que selecionar fora, tem que selecionar fora. Pra você estar todo mundo selecionado.
Enfim, eu tô no barril, deixa assim pra não mexer mais.
Seleciona só o teu boneco, faz a seleção com o mouse, aí vai fazer um quadrado.
Então, aí, pronto, agora. Eu tava fazendo assim, eu selecionava ele, mas e tudo, não sei. Enfim.
O que tá mais próximo de vocês, olha o Senhor do Sangue que está bradejando. Ele corre com tudo, sobe em cima do palanque, saca a sua espada longa e vai tentar te matar, Israel. Faz um teste de agilidade, CD 12.
Agilidade.
Ah, ele vai perguntar. Pode clicar em defesa, é mais fácil até. Ele vai perguntar quanto é o dano disso. É um poderoso. É poderoso de D4.
Eu pensei que ele ia perguntar se Israel sangrava. Você sangra?
Sim. É bom esse
aí. Não, ele tem que esperar Israel sair do recinto pra poder falar isso.
É. Israel, na parte de violência da sua ficha, tem um botão defender.
Ah, tá, beleza. Show.
Aí ele vai perguntar qual é a CD. É 12 e o dano é um D4.
Ah não, defende tá 12.
E o dano um D4.
Deixa eu ver aqui.
Porra!
18, você consegue aparar o golpe com certa facilidade. A criatura olha pra você sem entender. Caixinha de fósforos.
Opa! Guardas foram mortos nessa invasão, certo?
Sim.
Eu vou para o guarda mais próximo e vou pegar o que tiver de valor.
Ele possui uma espada curta.
Eu quero.
De arma.
Melhor do que o que eu tenho.
A espada curta causa um poderosos 1d4 de dano.
Porra, é a mesma merda. Ele tem um escudo, não?
Joga um d6. Cai 5, 6, ele tem.
5.
Cara, bicho, caga. Eu vou jogar o escudo pra tua ficha.
Mas presta atenção que Lucas disse, cai 5 e 6, e não 5 ou 6.
Ah não, foi só...
Seja, em um D6 que você jogava, teria que cair dois resultados ao mesmo tempo.
Droga.
Cadê Shield? Tá na tua ficha.
Aê.
Vai querer a espada dele, espada curta?
Quero, é mais coisa pra vender. Né? Não, pera aí, eu vou ficar pesado, não quero não.
Vai ter que pegar um burrinho.
Pronto, eu tô com meu Shield, tô com minha faca. Eu vou pegar... Isso foi minha ação?
O movimento. Parte do movimento, só.
Uma coisa, se eu atacar, eu continuo furtivo ou quebra furtividade?
Ele faz um teste de percepção.
Ah, então eu vou atacar. Eu vou pegar uma pedra e vou tacar na cabeça desse otário aqui.
Olha a pedra!
Só se você estivesse utilizando uma arma muito barulhenta, como a armas de pólvora negra. Aí ele nem faz teste.
Beleza. Olha, eu tenho aqui dizendo que eu tenho uma funda. Posso ter um badoc?
Pode.
Pronto, eu pego uma pedra no chão aí, qualquer. Dou uma cuspida pra se bater e arrancar um pedaço de sangue, o cara ainda ser infeccionado. E taco nesse maluco.
O que tá... Beleza. Faz o ataque, por favor. CD 12.
Violência. Roll. É, 16, né? 6 pega, né?
Não, é 12. Eu tinha é a falado. Distância?
Caixinha escolheu o caminho da violência.
Aí, quer gastar um ponto de homem?
Vou.
De augúrio.
Eita, bateu. Porra!
Quer gastar outro? Eu não sei quanto tu tem.
Eu tenho 2. Vou gastar tudo de uma vez logo.
Pronto, porra, cara, tô tirando um crash, cara. Caralho, que pedrada ruim da porra.
Olha a pedra.
Você pega, tenta acertá-lo com pedra.
Se você clicar no rastro, tem que acertar.
Exatamente.
Tenta acertá-lo com pedras, mas não consegue.
Eu vejo essa situação de longe, Lucas. Eu vejam, ele claramente está sendo iluminado por um jogador.
Eu não sei o que você está falando. Aí você joga na lama e se esconde.
Essa visão de bênção.
Eu me jogo de novo na lama e me escondo.
Deixa eu fazer o teste.
Depois dessa jogada de pedra, eu me escondi. Né?
É quanto a CD?
16. É uma trombadinha, todinha. Atira e corre.
Na moral...
Oxe, até um escudo. Vocês têm nada.
O guarda que tá na frente vê a criatura horrenda em forma de coelho, mas ele é um bravo guerreiro ensandecido e louco, e ele vai tentar matar o coelho. Jefferson, defende. 12 contra 1 D4.
É 12 contra 1 D4 o quê?
Na tua ficha vai na parte de violência, vai ter defender. A dificuldade é 12 e o dano é 1d4.
Vou matar esse coelho.
É shield, é?
Não, defender. Fica embaixo de shield. Ah, já só tem um escudo também.
Eita, vou matar esse coelho.
É, o ataque é 1d4, né?
1d4. Espada curta. 2. Ele já joga a tua armadura. Como tu tem a pelagem dura, tu se protege 1d2 mais 1 do escudo. Cara, tu toma. Na verdade, tu não tá com o escudo ainda, então tu passa só 2. Cara, tu toma 2 pontos de dano. Ele te acerta de raspão, tu não consegue esquivar e o teu sangue começa
perco,
a cair.
Na verdade, eu perco 2 Harry Potter, é isso?
É, 2 Harry Potters.
Beleza, 50 né? Pontos para Grifinória.
Cara, quando ele bate em mim, que corta assim, tipo, sai muito mais sangue do que normalmente sairia de uma criatura viva. Tipo, sai como se fosse de um cavaleiro do zodíaco, tá ligado? Uns 30 litros de sangue sai da
ferida.
O único Celita é que vai trabalhar cego. Ah, não, tem Lucas também.
O que tá aqui começa a se mover pra cima do cadafalso, enquanto os outros vem o clérigo maldito e começa a se mexer também.
Caralho, bicho, o Lucas botou 6 guardas, sendo que o nosso HP é 6.
Solof, sua vez.
Nosso HP não, o meu HP é 10.
Solof. Beleza,
eu vou... Cadê meu personagem? Aqui, Solof. Eu olho assim, mortais, escutem a palavra, vejam! Aí eu tiro as amarras, tá entendendo? As correntes não me prendem mais. Presenciem e aceitem! Aí eu simplesmente saio correndo.
Quando você tá correndo, você vê uma criatura meio magra se escondendo em meio à lama.
Olha assim, aí eu sei que você também conhece a verdade, irmão.
Eu não sei se você tá falando.
Venha, rola os dados do destino comigo. Aí eu jogo uma pedra no formato de D6 nele.
Caraca, é um esconderijo.
Eu não tenho muito HP, não.
Não, vai dar dano.
Eu olho assim pra ele. Não sei o que você tá falando, cara. Eu sou um peixe da lama. Glube.
Claramente você está pensando fora da caixa. Você deve ser um dos enviados do jogador.
Enviado? Me enviaram com uma faca e pobreza.
Aí o clérigo fala: você não tá entendendo? Tem um grupo de homens de 30 e poucos anos que estão controlando nossas ações. Acorde!
Acorde de Terai.
Eita, aquele episódio de Rick e Morty é muito bom.
Mais alguma coisa, Hudson?
Só isso mesmo. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer, né? Eu gastei minha ação pra sair.
Sim, me movimentei.
Eu tava mais ou menos aqui.
Tá no banquinho.
6 metros, pronto.
Beleza. Os outros guardas começam a se movimentar. Esse daqui vai tentar matar a aberração enquanto o outro corre pelo outro lado.
Agora que o Hudson falou, quanto é que a gente se move? Onde é que tem isso?
Vocês movem 9.
Então por que, cara, eu só movi 6?
Você que quis. Eu não falei nada.
O jogador quem decidiu que você só se movia 6.
Eu sei, a minha divindade está argumentando que eu deveria correr mais. Mas eu sou apenas um clérigo. Eu só interpreto, senhor, as suas vontades.
Jefferson, por favor, faz um outro teste de defesa, CD12 contra um D4.
Beleza. Só tô tirando rolar de merda, provavelmente eu vou apanhar.
Esse coelho.
20, seu cuzão.
20, quando ele vai contra você.
Eu vou travar a arma dele dentro de mim, atravessada assim no meu corpo. Ele não vai conseguir tirar.
Trava ele. Ele não consegue mexer a espada e se você quiser, você tem direito a um ataque de oportunidade livre.
Eu teria um ataque
essa situação desse 20, tá entendendo, Armando? Armando não, Lucas.
Armando!
Lucas! Quando eu vejo essa situação, Lucas, eu olhem! Aí eu meio que faço uma luzinha roxa, tá entendendo? Ele viu a luz... Ele conseguiu alcançar o famigerado 20!
Deus está com ele, de forma crítica!
É. O jogador em sua presença o ilumina!
O Lucas, a dificuldade é 12, é?
12.
Eu não posso não travar a arma dele dentro de mim. Pode, como se eu fosse tipo. Tá na verdade, eu quero uma parada meio.
Momento lá ele, da RPG de quinta.
Errei.
Você tenta mordê-lo.
Eu tenho mais um. Augúrio, sei lá.
Não sei, já gastou tudo? Não tô controlando.
Ah, eu tenho 2. Tenho 2 aqui, então vou usar. Vou tentar. Só tô tirando rolagem merda. Dio parece estar com a razão de ter boicotado a Cisca.
Aí,
porra!
O negócio é chorar, viu?
Qual dos dois? O que te atacou agora, né?
É.
Você desfere um golpe com suas garras e mandíbulas, consegue romper a cota de malha dele e o deixa bastante ferido.
Lucas, tira só uma dúvida pra mim. A magia desce.
Como é que desfaz o zoom?
O mundo que tá na minha frente, é?
Hã?
É só voltar a bolinha do mouse.
Eu uso a magia dentro de todo mundo que tá na minha frente.
Dentro da mesa, Dia. Desculpa.
É no raio. Ele dá um raio de 9 metros, né?
É em volta do conjurador, ele escolhe uma área.
Em volta do conjurador.
Eita, caralho.
Todo mundo.
O que a magia diz. Acho que é todo mundo o que a magia diz, né?
Eu não sei. Aqui não tem a descrição da magia.
Cadê? Quando clica em Death, não aparece, não? All creatures within 30 feet lose total de 4d10 HP.
É, tá dizendo all creatures, não
discrimina todo mundo. Se
é aliado, inimigo.
Ou seja, e, não tipo, usa agora, vou morrer.
Eu também devo perder, porque eu faço parte das criaturas.
Não, Lucas, não te afeta.
Lucas nem descreveu o ataque na criatura que eu dei.
Não, ia descrever, Hudson falou, eu parei. 9 metros. É, Hudson, não te aflinge isso aí.
E nem a mim, que eu estou no meu barril.
Nem a mim, que eu sou um peixe.
Mas é uma criatura.
Globe, globe.
Girou o turno, Umbros. Sua vez de novo. Jessa?
Oi.
Sua vez.
Sua vez. Beleza, eu aproveito que o cara tá tentando puxar a espada de dentro do meu estômago, assim, que tá travado entre o meu estômago e os órgãos internos da criatura. E aí eu dei aquele golpe, né, que atravessou o ombro dele, provavelmente. E aí eu vou tentar agarrar a cabeça dele, assim, fechar as duas mãos, aquelas duas mãos gigantes, em volta da cabeça do cara pra esmagar a cabeça dele.
Beleza, pode realizar o golpe. Como a arma dele tá travada, pra ele é 10 a defesa. A defesa não, né? O seu ataque, a dificuldade é 10.
Ele vai tirar 18, meu amigo. O Jeffs agora pegou a
mão. Para de azarar, Dio, pelo amor de Deus.
Nem foi. Aí, passando.
10, é exato, pode rolar o dano.
Ué, não já saiu dando junto, não?
É, dessa não. Vez que ele colocou como 12, acho que tem como tu mudar na ficha. É, tá mais fácil pra atacá-lo em específico, tá 10 só.
Pera aí. Eu vou rolar só pra cair o dano, no caso, não é isso?
Uhum, sim.
Pera aí.
Acho que o dano é um D4, não sei quanto é.
Porra, aí eu tirei 2 aqui, pra não servir de ponto.
Bota dificuldade 1 e rola.
Não tem como rolar só o dano, não?
Tem, eu acho. Não sei.
É que não tô achando dano aqui.
Bicho, o problema é que teu personagem é um
Lucas, filho. Geralmente eu vou usar o meu último augúrio pra maximizar o dano ao máximo.
Beleza, você o vê. Peraí, como é que você destroça a cabeça dele?
Primeiro, a criatura, ela se joga como se ela tivesse faminta, assim. Ele sente aquele ronco dentro do estômago pra fora. Aí ele vai e num movimento assim quase que de reflexo, de relâmpago, ele agarra a cabeça do cara como se fosse um bote animalesco. E ele dá aquela engolida na cabeça do cara como se fosse o Venom, tá ligado? E ele esmaga a cabeça entre os dentes, assim, da criatura. E ele olha pro outro, assim, ainda mastigando. E aí aquele jorro de sangue, miolas, assim, pela boca do coelho.
Nisso.
Tá ligado aquele mastigado de coelho, assim, que é bem rápido?
Aham. Uh-huh.
Tipo, pronto, ele tá assim.
Velmor.
Beleza. Eu tô aqui do lado desse guarda aqui, né? Eu vou me abaixar rapidamente. E vou pegar ele pelas pernas e girar e bater ele nesse toco aqui. Com a cabeça assim, ó. Galvão.
Beleza, faz um teste de ataque em CD12.
Cara, ataque é no mesmo localzinho, né? Ataque, né?
É, pode rolar com a espada pra facilitar.
Tá.
Só que o dano é um D4, não é um... Não sei quanto é o dano da tua arma. 9. Tu tenta segurá-lo pelos tornozelos, ele simplesmente joga o escudo na tua frente e você não consegue. Quer gastar um ponto de augúrio?
Eu tenho quantos? Deixa eu ver aqui.
Não sei.
Augúrio seria o...
Homens.
Eu tenho 4, quero gastar um. Sim.
Ele tem 4 homens.
Eu sabia que você já teve dinheiro, por isso que eu tenho que mudar o nome.
4 homens não,
4 legendários. Fica de novo, né? O trem aqui.
É.
Beleza. 8.
11, você não consegue, a dificuldade é 12. Quer gastar outro
homem? Caralho, mano, que bicho emprestado. Vou gastar outro homem meu. É porque é mais fácil, né, cara? Porra,
não, já, agora é melhor lidar com 2 do que com 4.
Cara, é um negócio lá
positivo. Quanto mais homem ligar, mais homem ele tem. Pelo amor de
Deus. Tá, vá pra porra. Esse ficha tá roubado. O mestre tá roubando.
Pornô gay!
Vai gastar mais algum?
Porra, velho, se eu gasto esse rumo de homem aí, cara, já eu tô fudido. Eu, alguma coisa aí, porque eu preciso desses homens.
Na verdade, se você segurar todos esses homens é que você tá fudido, entendeu?
Por quê?
É muito homem pra você. Eu não tô nem sentindo. Eu não tô nem sentindo os meus homens me abandonarem.
Porra, cara, pior que eu sou grande, pô. Eu aguento ter quatro. Não, mas vamos lá, mano.
Aguento de quatro de uma vez, né?
Aí me eles matam, que é só isso, a gente tem merda e acabou.
Pode se mover.
E foi assim que a gente estragou o sistema Márcio Borges de Lucas.
Eu não posso atacar de novo, né, Lucas?
Não pode atacar de novo, mas pode se mover.
Eu vou pra perto daquele mago louco ali, ó. Daquele que fala pra caralho. Eu chego perto dele. Cadê? Onde é que olha a distância aqui? Tu consegue ver?
Mano, tu fala pra caralho. Tu diz muitas palavras, valeu. Não gosto.
Vou pra cá, ao lado dele aqui, né? Chego perto.
Eita, cara, que vocês estão me ouvindo todo mundo o tempo todo.
Olha o poder. Olha o poder do Blood Knight aí, ó. Ele moveu toda a realidade pra outro plano já.
Para de mover todo mundo.
Deixa eu mudar. Calma. Ah, pior que agora tiraram o meu poder de mover todo mundo. Eu ia voltar todo mundo pro mercado.
Lucas, é que ele tá desbaratinado sem os homens dele, pô. Ele tá procurando mexer com outros homens.
Momento lá aí do RPG de
quinto. Eu posso mudar aqui agora? Eu acho que mando sou eu, né?
Tem que deselecionar, acho que vocês estão selecionando todo mundo aí.
Não, porra, eu tô
aqui. Não, pô, você fica só no seu token e mexe com todos.
É. Ó, vou botar aqui de novo. Agora melhorou, acho.
É só deselecionar, deve estar todo mundo selecionado.
Não, agora enfim, eu fui pro lado do cara que fala pra caralho, eu liguei.
Move aí, move o token, move o token.
Já movi, muito já.
Aquele meme do muito texto.
Chega perto e tu fala pra caralho, mano.
Eu só falo as verdades, aí eu coloco a mão no ombro dele e certamente você conhece ela também.
Vídeo e o seu jogador está atrás de homens.
Minha verdade é o funk que eu quero.
É exatamente o que um jogador diria.
Antônis.
Dá um ponto heróico pra...
Vamos lá.
Ah, Hudson. É,
eu tenho arco e flecha, né, Lucas, também, né?
Você observa que dentro do lado do barril há um arco e flecha.
Pronto, eu pego um arco e a flecha e vou tentar atingir esse cara aqui. Você ele tem que fazer teste pra me achar, né?
Você não entendeu, Deus. Só tem um arco, não tem flecha.
Tem flechas também.
Eu digo, bem... Esse...
E o arco do barril é aquele ferro em volta do barril. Aí tu pega o ferro em volta do barril e o barril se abre.
Não posso deixar que essa ralé morra, senão não terá quem... possa me servir. Então, tentarei ajudá-lo.
Tu diria que é mais fácil do que atirar em um peixe no barril?
Vamos ver se esse treinamento que eu fiz durante anos irá me ajudar em alguma coisa.
Essa é a palavra que a pessoa diz antes de uma falha.
Cadê equipamento, background, violência, né?
Violência.
Violência sempre
é solução. Tem heavy armor, tem shield. É bom?
É bom.
Claramente o sistema aderiu a esse conceito, né? Violência não é a pergunta. É a resposta.
Aê!
Boa.
É, dá pra ver que só me fudem esses dados do caralho.
21... 3 de dano, cara.
Contra quem, Dio?
Contra esse que tá aqui em cima.
Você dispara uma flecha terrível contra ele. Você vê que crava na coxa dele, começa a verter sangue. Dio, eu vou jogar o teste dele de presença, beleza? Pra ele te notar. É contra
ele. Beleza. Dois. Tem dificuldade porque tem uma multidão na minha frente?
Padrão, ele não consegue.
Beleza.
Peraí, eu rolei um D12, desculpa. É um D20.
Aí, tipo, ó, eu solto a flecha.
Caralho, agora.
Ele te vê.
Tem um monte de dano na minha frente. Dane-se.
Beleza. Pode falar, Dio.
E eu coloco o escudo na minha frente quando me abaixo assim. Pode ser como tá. Eu tô sem equipamentos, pode ser a tampa do barril que eu uso como um escudo, se for o caso.
Aham. Você faz isso, já se prepara e... Cadê? O próximo a agir é esse cidadão. Ele olha o teu personagem e se prepara pra se mover até você.
Funcionário do país.
Ele não chega!
Ele sai correndo, bradando... com a sua espada e loucura na tua direção, caixinha de fósforos.
Poxa. Eu queimo eles, diz Matheus.
Lucas, eu mandei uma mensagem agora e saiu como se eu fosse o personagem de Hudson, tá correto?
Eu também fiz isso.
Eu acho que vocês estão selecionando outros personagens, eu vou dar
na
um
verdade,
jeito nisso.
Vocês estão, os personagens de vocês estão tomando consciência que também...
na verdade, o personagem de Hudson é o canal para todos nós, os jogadores, falarmos com nossos bonecos, né?
Exatamente, eu vim aqui para isso, para essa palavra.
Eita porra!
Dale! 4 de dano.
Já com crítico, mas é mais que
e
o suficiente.
E o peixe... O peixe da lama é o venenoso, pô.
O Nicolás tava lá, perto daqueles entulhos. Ele vem nadando ali no nado borboleta, que é o mais difícil. Por quê? Por motivo nenhum. Ele vem nadando na borboleta. Chega nesse tijolinho.
É porque o cara tem que nadar pra levantar o voo, pô.
Ele pula que nem um Mario, que é com aquele bracinho pra frente e um pra baixo, as pernas esticadas. Ele, it's me, Gaxinha. Aí tá com a pedra no cara, com o Badock. E pula de volta na lama.
E curiosamente faz o... Pru, pru, pru.
Eu vou jogar o teste do pessoal. Te percebeu? Vou fazer só um teste. Todo mundo como falhou. Assim?
É só um peixe.
Calma. É que você entrou na lama, você não entrou num cano.
É.
Aí
se todo mundo falhar, é isso. Ou todo mundo passa, beleza? Conta na dificuldade.
O personagem de Matheus matou o que me notou. Então ninguém me notou mais fora ele.
Ha!
Você continua furtivo.
Eu dentro da lama sou imortal.
Da lama ao caos, do caos à lama. Ladino afogado nunca se engana.
Eu sou um peixe.
Eu sou um peixe. O guarda que tá de frente, a abominação que acabou de matar o seu aliado, em vez de ir um pouco para trás, ele se enche de loucura e talvez um pouco de coragem e vai tentar estocá-lo com as duas mãos.
Eu sou a besta fera, meu amigo. Eu sou a besta fera.
Rola pra mim, por favor, o teste de defesa. 12, novamente.
12 defesas seguidas?
Não. O dado é 12. O dano é um D4.
O cara tá jogando Dark Souls modo hard.
Com a guitarra do guitarrista.
É 12.
Contra
é o que
um
D4. Mais?
Contra um D4.
Aê.
Você consegue segurar a espada com suas garras abomináveis. Ela faz um pequeno ferimento em você, mas pra essa forma, isso não é nada.
Eu giro a espada assim um pouquinho pro lado, como se fosse abrindo a guarda dele assim, e a cabeça vai pro outro lado. Como se, tá ligado quando o cachorro tá tentando entender, aí ele vira a cabeça assim pro lado. Uhum. E aqueles olhos vermelhos e fundos assim, olhando pro cara.
O outro guarda continua sua carga gloriosa contra a abominação de sangue, enquanto o outro o segue. Nisso, Sloth.
Escuta a voz do mestre!
Desculpa, Sloth.
O mestre chama o jogador, mas não acerta o nome do personagem! Eu sinto esse presságio.
O mestre bota vírgula em nome, cara.
Eu começo a dar um grito. Dave Robot, você não irá conseguir.
Você só vai sair.
Os seus aliados não conseguirão superar. Deixa eu ver aqui um bagulho.
Dave Robot, você conhece o Mario? Não.
É foda, viu?
Deixa eu botar na página de falha crítica de magia.
Beleza. Eu avanço.
Aí ele pergunta, você conhece o Mario? Aí, Matheus, o que tem cheio de lama atrás do armário? Aí, blup, blup, blup.
Tem como eu me afastar desse bicho pra poder usar a habilidade sem pegar no Velmo.
Porra! Que
é porque a habilidade dele é morte certa.
É, porra.
Vai lá, ô, ele vai rolar 4-1s.
Vai lá, o Velmo tá grande, ele aguenta.
A minha funda. Não. E eu vou me movimentar atacando esse cara daqui. É, cadê? Deixa eu marcar aqui.
O cara é Israel. Hudson ataca vai aqui. Atacar Israel.
Jefferson.
Eu vou atacar esse cara aqui que eu tô indicando aqui, que tá ao lado da forca, no lado direito da forca.
Uhum.
Exatamente.
O lado direito da forca parece o lado direito da força.
Eu vou atacar ele com
o lado negro da força.
Aí como é que você vai atacar lá, Yuto? Se eu jogo o Velmo em cima dele.
Não, na verdade eu vou atacar,
ele consegue.
Eu vou fazer o ataque dele corpo a corpo. Eu vou me movimentar e atacar ele com o cajado sagrado.
Bater nele com um pau.
Me ajude, jogador! Ilumine o meu ataque!
Ilumine o meu pau.
Admita que o meu pau encontre o meu inimigo!
Eu jogo a mesa deu lá ele agora.
É 12, é, Lucas?
12.
E o target armor?
Ele não tem.
Os jogadores fazem troça conosco!
Isso.
Caraca. Porão.
Eu não tenho STR, pô.
Usa um dos teus pontos de augúrio.
É, eu vou usar um ponto de augúrio. Eu vou gastar um homem.
Eu vou gastar um É, né, pô, é que...
Eu adiciono o que, Lucas?
Você pode rolar. Ou pode rolar dano máximo, mas só depois que acerta.
Ou isso é que tu é que nem deal, pô. Tu tem um pau mediano, é por isso que ele não alcançou.
Eu posso re-rolar, no caso. Não é nem adicionar um valor a mais, é re-rolar. Não,
re-rolar.
Aí é pra tomar no cu, velho.
Abraço,
cara. Aí.
Galera, eu vou pegar uma água aqui, volto já, valeu.
Vai.
Eu quero gastar outro homem pra dar um dano máximo, Lucas.
Quanto é? É 2d4, 8 de dano, né? Pode descrever, isso. Hudson.
Pronto, eu faço justamente isso. Me abençoe, jogador, para iluminar o caminho! Pá! Eu dou a lapada, o cara simplesmente morre, tá entendendo? Aí, vejam. Aceitem a palavra do jogador e se libertem!
Vocês...
O ataque e o dano, ele é adicionado de modificadores?
Não.
Não? Certo.
Olha, eu ganhei um homem naquela hora que eu falei que o pessoal disse que dava um ponto aí.
Sim, sim.
Então
eu tô com 2. Como a gente falou.
Tô com 2.
Vocês que vão controlar aí os pontos de augúrio, eu não controlo não. Hudson, moveu, atacou, mais alguma coisa? Não, né?
Eu sei lá, eu posso falar, fazer mais alguma coisa?
Não. Só são bônus.
Então eu solto um peido pra o David Robert se ter um medo. Eu peido assim, aí eu sinto esse cheiro, David Robert.
É a vez de Jefferson, ele não está. Israel, age.
Beleza. Eu vou. Deixa eu ver a distância. Dá pra pegar esse maluquinho aqui ao lado da Han, né?
Você move 9.
Consigo, beleza. Eu vou correndo pra cima desse cara com toda a minha força, eu não tenho arma nessa porra. E vou tentar dar uma cotovelada na cabeça dele.
Beleza.
Ataque normal, né?
Uhum.
Beleza, calma aí.
Aí,
agora sim. Boa.
Aí!
Eita lapada da peste.
É porque ele tá rolando dano da arma, mas não é isso. Israel, joga um
D4. Um D4? Tá, deixa eu ver aqui.
Se não souber o comando, ali embaixo tem um que parece um pirâmidezinho.
Putz, joguei D6, foi mal. D4 é qual? Ah, tá, achei.
Aqui tem uma pirâmide.
Boa.
Você se move e desfere uma poderosa cotovelada contra ele. Você percebe que ele fica bem aturdido, quase desmaiando. Gerson, voltou?
Voltei.
Pode agir.
É a minha vez, é?
Sim, senhor.
Sim.
Beleza. Eu não vou nem mover, eu vou só atacar o cara. É. Ataque tá aqui, tá. É qual a dificuldade,
Lucas? 12.
12.
Como é que eu faço pra ter vantagem nesses ataques assim, alguma coisa?
É um sistema de escuro, então utilize do cenário, pronto, descreva essas coisas.
Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou empurrar ele daqui de cima da montagem da forca. Eu vou dar um dois pés. Aquela voadora dois pés no peito, assim, tá ligado? Nem canguru.
Aham. Uhum. Faz um teste de força ou ataque, pra ti é a mesma coisa, eu acredito. A dificuldade é 12 também. Se você passar, ele cai.
19.
Deu você 20, bate então. Com os pés nele, ele cai no chão, bate a cabeça. Bem lembrado. Joga um D6.
Tem lá a grave da escada, Lucas, que ele vai cair rolando, então vai cair se machucando, não é pela escada.
Não, não é da escada, não, era de cima desse coisa.
Sim,
aqui.
Do palanque. Sim.
É. Ele bateu a cabeça e tem uma pedra embaixo.
Não.
Tem uma grave da pedra.
E aí, Lucas, com uma ação múltipla, eu quero pular e cair em cima dele. Como se fosse um coelho do inferno.
Beleza, tem que descrever isso antes, que aumenta sempre a dificuldade, sim.
Mas é só rolar aqui e aumenta a dificuldade da queda.
Não, tô falando da dificuldade do coisa, mas ok, rola aí.
Não, eu só empurrei ele, agora eu vou pular.
Sim,
são coisas diferentes.
Então, pular não tem teste, mas atacá-lo depois de ter ele empurrado é ação múltipla, o que faria ser a dificuldade 14-14. Entendeu?
Entendi, pronto. Mas... Então eu conto como ataque, no caso, eu caí atacando ele, no caso. Aham,
pode fazer, agora é 14 a dificuldade.
14, beleza.
Tem um bônus de ter elevado.
Eita, falha crítica.
Falha crítica. Você tenta mordê-lo, sua mandíbula quebra os dentes na cota de malha dele.
Não, eu acho que eu levo dano de queda, não? Eu caí por cima dele, sei lá.
Não. Sua mandíbula quebra os dentes. Por enquanto, você não pode mais mordê-lo.
Tá bom. Que merda. Mas foi ousado.
É, só espera mais um pouco. Antônio?
Eu vou novamente. Eu tava com a tampa do barril assim à frente. Eu só afasto a tampa do barril, olho e vejo que o cara está morto. Possivelmente com algum objeto na cabeça. Eu apenas sorri e digo, bem, vamos ao segundo tiro. Ai, como eu gostaria de um bom banho quente agora. Eu vou atingir esse aqui com o ar. Vamos lá. Bom. Ataque. Aí.
Boa.
Caramba, pode escrever, Dio. É o que tá próximo do caixinha?
É, esse aqui. Aí eu, tipo, faço só um alvo, como eu já treinava muito com maçãs na época do palácio. Pra mim, uma cabeça é fácil, porque a maçã era bem menor e eu consegui acertar. Então, só miro entre os olhos e... Na frente desse cara aqui, ele só vê a ponta da lança vara na cabeça dele ficando entre os olhos desse cara aqui.
Mais alguma coisa, Dio?
Eu só volto a me cobrir com a tampa do barril pra ficar mais difícil de me verem.
Deixa eu fazer o teste de novo. 12. Não, que um D12, é um D20, dificuldade 12.
Estou invisível.
Eles não notam você. Caixinha.
Beleza. Existe dano de furtividade?
Eu acho que não, mas eu dou mais um de dano, mais dois de dano, mais dois de dano.
Beleza. Então me movo aqui pela lama. E quando eu chegar na poça d'água, eu vou surgir como peixe lambe pescoço. Eu vou passar a lambida com a faca nele. Dois de dano.
Bom.
Com mais dois do furtivo.
Quatro.
Quatro pontos de dano.
E eu caio de volta na lama.
Pera aí.
Eu só digo glubi glubi. Aí eu caio de volta na lama.
A dificuldade seria 16. Eu vou baixar em 2, beleza? Porque você acabou de dar uma facada nele. 14.
Como assim?
Tirei 11.
Peixe na lama, você não me vê, porque eu sou a lama.
Ele olha para um lado, olha para o outro, ele apenas vê o caos, nada mais.
No ouvido esquerdo dele, ele escuta Gloob, e no direito, Gloob, e mais nada.
O que tá caído com o coelho demoníaco por cima dele vai tentar se desvencilhar. Desvencilhar. Jefferson, faz um teste de força CD 10. Se você passar, ele se mantém por baixo.
Lucas, tá me ouvindo? Alô?
Agora sim, agora sim.
Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Alô?
Sim.
É, Lucas, tu esqueceu de tirar o dano dele, da queda.
Eita, desculpa. Eu rolei o dano, nem rolei, não foi?
Não.
Eu rolo agora, foi mal, desculpa. D6.
Se eu não me engano, tinha rolado, tinha 3. D6 que tinha rolado.
Beleza.
Lá em cima. Ah, é defesa, né?
É, faz contra 10.
Alô?
Sim. Tá ouvindo?
Tô, é porque eu não sei se eu tô mutado.
Tá, não, tá.
Tem um botão aqui.
Defesa 10.
10.
Ele tenta de um lado pro outro sair de cima, sair de baixo de ti, não consegue.
Eu dei uma tapa na cara dele. Tipo, tapa com as costas da mão, assim, pra ele ficar no chão.
Solof.
Good.
Ah, já eu.
Uhum.
É até estranho, né? Pra gente, assim, umas rodadas rápidas.
Uhum.
Eu conjuro não morte!
Não tem como chegar nesse cara aqui não, né, Lucas?
Hã?
Não tem como chegar nesse cara aqui não, né?
Não, porque tem o palanque.
É.
Eita, te movi sem querer, foi.
Dá pra tu chegar até aqui.
Foi eu.
Ou foi você que se moveu?
Não, eu não movi não.
Ah, foi eu então, foi mal.
Eu tava com a régua olhando aqui pra onde eu podia ir.
Eu medi a régua, apertei barra de espaço, aí eu movi teu boneco sem querer.
Vou vir pra cá. É, vamos lá. Esse cara aqui. Aqui eu vou pegar minha funda e atirar uma pera na cabeça dele.
A funda pra ti vai ser mais difícil, porque ele tá engalfinhado com o coelho demoníaco. É, tretanto, com o cajado é mais fácil, é 10 só.
Mas eu não tenho como chegar nele com o cajado.
Cajado não tem reach, não? Tem não, né?
Não sei. Cajado do pastor sagrado, não tem nada disso aqui, não.
Ah, então tem nada, é isso.
Deixa eu ver.
Vai, dá-lhe com a funda.
É escrito, anti-reza, sobreposta, no mundo cajado, details. Melee, handed. Carry weight.
É que nem os itens de uma determinada igreja aí, né? Que é tudo santo, mas não faz nada.
Vou atacar normal. Com
beleza. Beleza, 14.
Gastar um homem aqui.
Na frente de Israel.
Na frente de Israel. Ih, rapaz. Não!
Você tenta fazer. Entretanto, sua funda se quebra.
Não, o que funda quebra? Vou gastar outro homem.
Ah, beleza.
Pô, mas como é que uma funda quebra? O negócio não.
Ela se rasga, é couro. E tem um pedacinho feito de madeira, geralmente, pode quebrar.
14. Boa.
14? Pode descrever, Hudson.
Eu vejo assim. Por um momento, um vislumbre da minha falha eu presenciei. Mas devido às circunstâncias desse coelho do outro mundo, eu consegui enxergar a realidade. E você não estava presente nesse futuro. Aí ele cai. Ah! Obrigado, jogador, por me abençoar mais uma vez. E por estar presente com esse meu camarada aqui. Coelho indistinto. E o coelho olha pra mim e responde somente: Feliz Páscoa.
Quando o coelho faz isso, o último guarda que sobrou, ensandecido, parte uma carga gloriosa e tenta decapitar o personagem do Israel. Israel, defesa CD12.
O cara só se fode nessa porra, né?
O nome desse guarda é... Não, deixa, eu vou dizer não.
Calma, Jefferson, por favor, velho.
Ele tá doido pra derrubar a live.
Não, o problema não é esse. Eu já falei pra vocês o problema.
É um D4, beleza. Eu acho que já tá tudo certo aqui.
Você consegue se esquivar do golpe, ele não te atinge. E nisso...
Eu posso contra-atacar. Não.
Umbros. Eu já morri. Umbros, sua vez.
Eu tô na dúvida se é eu? Esse Umbros é inimigo ou é Umbros amigos.
Tá que pariu.
Jefferson, pode agir.
O cara morreu, foi o cara que tava abaixo?
Tomou uma pedrada na cabeça do homem misterioso que fala sobre um tal jogador.
É, eu vou atacar outros, então.
Caralho.
Eu sou uma besta apocalíptica, pô. Não tenho racionalidade.
Eu não tô duvidando. Meu coelho maldito.
Não é coelho, é coelho.
Coelho.
O coelho, ele vê o cara morto lá, ele arranca o braço dele e começa a mastigar igual um coelho, assim. Quando ele termina de mastigar, ele faz aquele aroma do coelho assim no ar, assim. Ele olha pro personagem de Hudson e fala: Pastor, Feliz Páscoa. Ele dá um salto assim com aquelas pernas esticadas e vai mover e atacar Hudson.
Caraca, com irracionalidade mesmo, né?
Caralho, por isso que eu gosto de coelho, tá ligado? Coelho é tudo de ruim, velho.
Poxa, mover errado aqui. Lucas, ajeita aí.
O quê?
Acho que eu movi. Eu ataquei pra mim.
Ele tá aqui.
Eu movi o cenário. Porra. Peraí, você... Enfim,
parem de bugar o mundo.
Eu vou atacar com o meu ataque mais fraco. Eu vou tentar disparar contra ele eu vou arrancar uma unha minha e jogar nele assim.
Isso não causa dano, não tem teste.
Não, na verdade é coisa pra afunda. Eu vou usar afunda nele.
Vocês não estão com equipamento total de vocês ainda.
Ah, então eu vou só atacar normal mesmo. Então, você tira toda a graça de eu não precisar ter que matar outros.
Eu não falei que era pra você atacá-lo. Não falei momento algum. Como eu também falei que não é pra atacá-lo.
Caraca, maluco.
Claramente o jogador está tomando decisões pra você, coelho. Reaja!
Eu acho que o tem armadura ou escudo?
Que eu saiba, não.
Toma 2 pontos de dano.
Caramba.
Caralho, filho.
Dois
mata o coelho, velho.
Você vê que a criatura demoníaca vai pra cima de ti, começa a te arranhar com as garras dele.
Eu vou destransformar, Lucas. Vou tentar voltar a mim com as palavras de Hudson. E aí eu vou, tipo... Aí ele começa a rasgar pra pegar a garganta, assim. Ele começa a arrancar a pelagem do peito. E dentro sai uma cabeça humana, assim, como se fosse... O corpo do coelho fosse uma carcaça. Ele começa a se rasgar, se destruir. E de dentro sai um homem nu, suado, e todo encharcado de sangue. E cai pelado, assim, do lado do clérigo. Ah, me ajude!
Ajude! Claramente uma referência à melhor transformação do lobisomem dos cinemas. Obrigado, Van Helsing.
Van Helsing, seu assassino!
É, não, é mais um... Van Helsing, seu assassino!
Cara, isso aí é o velho de Family Guy, aquele que é pedófilo.
Então, mas é...
Muito boa.
Solof, tu fala alguma coisa quando ele se destransforma na tua frente?
Aí eu vou, coloco a mão sobre a cabeça dele, tá entendendo? Receba a bênção, meu querido.
Receba, pai! É igual...
O maluco é o João de God, cara.
O jogador
lindo. Eu pensei que ele ia dar um bicudo na minha cabeça e dizer: receba, melhor do mundo. Luva de pedreiro, daqui a pouco.
Velmor.
Eu vou pegar rapidamente a cabeça desse bicho que sobrou e enfiar meus dois dedos assim até explodir assim a cabeça dentro dos olhos dele, assim. Com força extrema que eu tenho.
Tu tá muito acostumado a ficar socando o dedo nos olhos dos outros, pô, mas não é assim também não.
Rola ataque. Pô, aí...
12. Peraí, beleza. Calma aí.
Típico de Israel.
Caralho, mano. Isso... Ah, é, tava girando a espada, né?
É, joga um D4.
Beleza.
Caramba. Você se engalfinha com ele. Começa a pressionar os dedos contra as órbitas oculares dele até que elas explodem em sangue. O guarda continua gritando e urrando de dor até que você continua batendo a cabeça dele contra o solo até que ele para.
Faz aquela cena do montanha no Game of Thrones, estoura a cabeça dele a parte dos olhos. Mas essa é a segunda melhor morte por globos oculares que eu já vi, porque a primeira ainda é de Jonathan.
Quem?
Jonatas queimou dois cigarros de maconha nos olhos de um guarda que tava dirigindo um carro na mesa de RPG. E aí, Lucas disse: efeito disso é a morte. O cara morreu. O cara morreu, causa morte, cigarros de maconha nos olhos.
Quem falou isso foi JP. JP tava machucado.
Quem disse que maconha não mata?
É, pô.
Vocês se entreolham. Ainda há mais guardas partindo em carga contra a população. Aparentemente, toda a guarda real foi comovida nisso. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês ficam e morrem gloriosamente, ou partem em fuga, já que o caminho de vocês tá livre.
Eu olho assim pro pessoal, tá ligado? Aí, vamos sair daqui. O Dave Robert irá mandar mais dos seus capangas miseráveis. Aí... Sigam o caminho do jogador e venham comigo. Eu saio correndo simplesmente e deixo uma marca no chão, Lucas. Na lama, tá entendendo? Incrustada com o símbolo de um dado, um cubo, tá? É o que eu faço.
Aham.
Eu me ajude! Eu estou nu! D4 jogado na lama!
Só pra mostrar, Lucas, se algum dos guardas tiver armadura, eu quero pegar esse guarda que tá com a armadura e o escudo pra mim.
A gente já rola o loot.
Eu vou agarrar pelo menos a capa de um guarda e me cobrir.
Beleza.
Ninguém liga pra isso não, pô.
Eu sei que você não liga, mas talvez outras pessoas liguem.
Eu saio do barril, olho hoje e penso comigo mesmo. Bem, se um navio está afundando, o melhor caminho a seguir é o caminho dos ratos. Aí começa a correr atrás do personagem.
Cara, sai do barril é igual o Chaves, pô.
Claro, meu amigo.
Caixinha de fósforos e Velmor.
Caixinha,
eu vou sair, saio correndo atrás do maluco do pastor. Eu digo: eita, galera, me espere.
Pronto, agora que todos saíram, o caixinha se levanta do lama. Ah, agora que as cortinas estão abaixando, o peixe da lama se revela em caixinha de fósforo para o surpresa de todos.
Tananana.
E ele sai correndo.
Não dá pra ir não, foi pro outro lado.
Não é pra cá não?
É pro outro lado.
Pro oeste, mas é não lama, tá mais.
É a lama nos meus olhos.
É, estava difícil de enxergar. Só um peixe.
Quem me dera ser um peixe. para em tua cara... lindo aquário mergulhar.
Todo mundo se apanhou e o cara da lama morreu, tá ligado? Se deu de cara com um cara de soldado em mim.
Mas ele tá criando um conjunto de personagens que não pertence a uma raça e ao mesmo tempo pertence. Ele criou uma halfling que não é uma halfling.
É uma não halfling.
Que é um peixe.
Ele não é um anão, ele é um
humano. Oh. É o que o Lucas diz. Alguém acredita? Não.
É, vocês começam a correr saindo da cidade até que vocês a veem no horizonte. A cidade de Schwarzenegg. Alguém me ajuda a pronunciar isso aí?
É Schwarzenegg.
Schukrute.
Vocês saem da cidade comumente chamada pelos habitantes incultos de Schukrute até que vocês a veem no horizonte. Vocês continuam ouvindo passar o pesado barulho dos cascos dos cavalos. As pessoas correndo, gritando, as trombetas continuam a se ressoar. A violência continua. A loucura do rei, pelo visto, chegou num nível ainda mais alto. Alguns de vocês podem até afirmar que no alto da torre, o rei Fátimo IX observa, sorri e se banqueteia com a sua longa barba, vendo toda a desgraça que ele fez para se proteger.
Eu vou matar esse cara.
Vocês.
Que? Você não é executado?
Não, a gente já se livrou já.
Vocês continuam correndo até que vocês conseguem descansar. Vocês observam que onde vocês estão possui algumas vítimas de violência cheias de pertences que eles não vão mais precisar. Vocês pegam eles e se equipam. Alguns de vocês acham até mesmo mulas de cargas lotadas de pertences e poderão ser úteis a vocês. Off game, vocês recuperam todos os itens de vocês.
Nome da minha mula, eu vou chamá-la de Plebeus.
O nome da minha mula, eu vou chamá-la de... Pra ficar um negócio mais tranquilo na mesa, né? Palestina.
Não. Não era nem pra ter falado isso.
Tá em live ainda?
Tá.
Claro.
Caralho, maluco aí, mano. Eu vou chamar de pé de pano.
Tu não tem mula, pô. Eu tenho uma mula. É mula, né, Lucas? É um burro.
É uma...
Eu vou matar a mula do Jeff.
Eu acho que o personagem de Jael não tem uma. Só tem um saco.
Não, não preciso. Não preciso, eu sou forte.
Vocês se equipam novamente. E dentre as posses que vocês viram que tem no local, vocês encontram algo curioso. Vocês encontram uma carta.
Alguém sabe ler?
Eu sei. Eu sou um homem.
Sabe.
Eu sei ler, Lucas?
Sim.
Meu nome tem vivo.
Ah, porque não ia adiantar muito, eu tenho um pergaminho. Eu não sabia ler.
Eu não sei ler.
Onde é que tem dizendo se o personagem sabe ler ou não sabe?
Todos sabem ler, exceto o guerreiro mordente lá. Ele ganha o talento analfabetismo.
Ah, bom.
Alguém pegou o negócio ou vocês simplesmente ignoraram?
Eu pego o bilhete.
Aí
eu pego o bilhete, aí abro ele, leio todo o conteúdo. Aí chego perto do pastor aí, que é o personagem de Utsu, que é o clérigo, e digo: tome, mortal. Leia isso aqui para todos. Para que todos possam ouvir. Eu não irei gastar minha saliva com vocês, Helis, plebeus.
Aí olha assim. É o jogador que te ilumina, ó, companheiro.
Eu já escolhi o nome da minha mula, Lucas. Vai ser Svetlana.
Beleza.
Como eu tava dentro da lama esse tempo todo, eu vou como um peixe me balançar. Pra espalhar
pela lama. Entra o lindo aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro. Dentro de ti. Um peixe.
Mais putaria do que essa eu desconheço.
Não, mas meu intuito é melar o personagem de Dio com essa lâmina com essa lama misturada com sangue e dejetos.
Beleza, eu pego o texto da carta e começo a ler em voz alta para as pessoas, Lucas.
Beleza. Você nota algo extremamente curioso. O rei das sombras, como ele é comumente chamado, manda para todos os reinos vizinhos, informando que seus dois sobrinhos foram perdidos em meio à vastidão a oeste das terras de Chucrut. Aqueles que encontrarem terão terras e vassalos por toda a sua vida nas terras de Graven Tosk. Vocês
como observam? É que é?
O rei
de Graven Tosk
fala que aqueles que possuem tal carta em suas mãos, avisando que seus sobrinhos foram perdidos a oeste de onde vocês estão, próximo das terras da Wasteland. Ele fala que todos aqueles que conseguirem encontrá-los terão terras e poderão viver por toda a vida em Graven Tosk.
Eu me aproximo do personagem de Hudson, que me ajudou em épocas de nudez, e eu falo, é exatamente como a profecia que meu pai dizia. Haverão aqueles de sangue real, três de suas cabeças que serão perdidas. Isso será um indicativo. O indicativo da última Páscoa.
Olha assim. Bem, essas terras e essa recompensa não nos será útil se não tivermos a anistia pelo que estávamos prestes a ser enforcados.
Todos nós.
Todos não, nós, não. Eu sou um trabalhador. Vocês aí que são criminosos.
Todos nós não vamos viver para gozar deste... deste prêmio. Este prêmio é um engodo por si mesmo, pois o mundo, pelo visto, se encaminha para o fim.
Aí eu olho assim, diante do apocalipse do David Robot. Isso é uma certeza. Mas... podemos pelo menos minimizar essa dor com essa recompensa.
Você não entende. O Messias Sangrento. O Messias Sangrento, não aquele cara ali. Outro Messias Sangrento vai nascer a partir da calamidade que esses eventos irão desencadear. Uma calamidade sem nome, sem fim. A calamidade tida como a última Páscoa se aproxima de nós alada e veloz, para revelar seus presságios sangrentos. E quando eu digo isso, eu tô meio seminu assim, eu tô parecendo febril e com aquele olhar lunático errático, assim, olhando pra todos eles, assim, tipo, o fim está próximo, aqueles caras assim, tá ligado?
Uhum.
Eu olho assim, definitivamente, esse homem está beirando a linha da realidade e da loucura. Claramente. Mirando,
ele já tá alguns passos pra lá.
Ele está próximo de ver a verdade. Vocês também podem ver, se vocês quiserem.
Você é parente de John of God.
A realidade é apenas um sonho. E a morte é a exclamação final. E mesmo assim, após ela, aqui estou. Em verdade, eu vos digo, meus caros companheiros, o fim está próximo, e isso posso confirmar, pois já estive para o lado de lá, do território da fria morte. E nada nos espera além disso, pois criaturas condenadas somos todos nós.
Eu não sei você, meu amigo, fale por si só, mas eu tenho algo a me esperar, sim. Eu paguei caro em um dos terrenos que estavam sendo vendidos, para que no pós-morte nós tivemos um lugar reservado e cheio de lazer. Então não venha me falar que não tem nada lá, porque eu sei que tem. Eu tenho títulos que comprovam isso.
Tuas posses mundanas não te pouparão do teu, da tua subtração final, a subtração de tua alma.
Mas me trarão regozijo do outro lado. Veja, aí eu puxo um papel assim do bolso. Isso aqui comprova que eu tenho uma área de 12 metros só de um quarto. Só de uma área de lazer. 12 metros por 36 de comprimento. Ou seja, é uma pequena área, mas que dá para colocar uma banheira e talvez até alguma área para jogos.
Vocês teriam roupas? Eu estou com um frio tremendo e aí eu tô banhado de suor e sangue, assim, ó, me tremendo.
Eu poderia lhe emprestar uma das minhas capas, mas ela tem um brasão real e por isso você não poderia usá-la. Então ficaria com as minhas duas capas.
Não tema, viajante, febril e delirante. Você está no lugar certo. O caixinha de fósforo se aproxima de um dos corpos, puxa as roupas dele e diz: você vê isso aqui? São roupas de um nobre, por apenas tudo que você tem aí no seu bolso, que vale alguma coisa.
Eu tô nu! Então...
Então...
Eu vou fazer melhor. Eu darei a você o dobro do que eu tenho nos meus bolsos agora.
É. Eu percebi agora o meu erro. Tudo bem, tudo bem. Toma essa merda aí.
Jefferson, agora você tem seu equipamento.
Só cobre as suas vergonhas.
Eu tenho que falar com o Bludin da
próxima. Agora você tem o seu equipamento.
Beleza.
Mas você me deve uma.
E aí eu volto a aparecer só apenas um tuberculoso esquisito.
Uma coisa, Antunes. Aparentemente, do tempo que você está sobre cativeiro e do tempo que você foi despachado, ia ser despachado para algum lugar, a notícia de que os tais príncipes desapareceram chegou às terras de onde eles são nativos. E há uma recompensa, bem como terras prometidas.
A cabeça do...
Essa é a minha chance de voltar a ser alguém de prestígio maior. Como
não só a ti, né? Perfeito. Qualquer pessoa que conseguir resgatar ou trazer notícias do destino de tais príncipes ganhará direito a terras.
Aí ele já começa a maquinar na mente dele. Primeiro passo, recuperar aqueles dois idiotinhas que não paravam de falar. Segundo, tomar posse das minhas terras. E terceiro, aguardar um pouco até a população começar a me aclamar e me colocar como verdadeiro rei. Depois eu penso em expandir meu território, talvez um casamento com uma princesa. É, eu acho que dará certo. Eu tornarei o reino grande novamente.
Uma coisa, Dio, você tava no reino aqui, tá vendo? No sul.
Aham.
Uhum. Onde você tinha terras, mas você perdeu toda essa nobreza. O reino que está oferecendo tal recompensa é ao norte, Graventosk.
Entendi.
E mas eles como eu foram perdidos real? Em Wasteland.
Na minha mente, a população vai querer me colocar no lugar do que o rei Fete aí, porque ele é mau e doido, e eu sou um cara centrado e legal.
Mas cada um é um reino, não é a cidade. Cada um é um reino à parte. É porque o mapa é bem reduzido. É entendido? O que vocês querem fazer agora? Vão seguir a quest ou simplesmente vagar pelo mundo?
Primeiro eu pergunto pra galera se eu posso seguir com eles, se eles vão seguir em grupo, se eles vão formar algum tipo de comitiva. Eu poderia acompanhar vocês, é que eu não tenho pra onde ir, estou passando necessidades, eu não estou bem de saúde, eu sinto a minha pressão baixando, o clima esfriou de repente, não foi? Coisa estranha.
Eu olho assim, quero manter a distância dessa criatura tuberculosa e amaldiçoada.
Eu olho pra ele e aí eu digo: irmãos, venho aqui vos dizer que fomos unidos perante a quase morte.
Eu estou
provavelmente vocês são os escolhidos do jogador e dos seus membros. Então, talvez devemos montar uma pequena comitiva para cumprir com o destino final.
o Antônio Spencer, que nada melhor do que um fanático religioso para inflamar a opinião pública das pessoas de que eu seria o enviado divino e essas pessoas deveriam apoiar o meu retorno ao trono. Então, baseado nisso, eu digo, muito bem, eu o apoio, clérigo, e quando
eu gostaria de fazer um pedido a Deus. Gostaria de fazer um pedido ao Senhor, meu nobre, e eu toco na capa dele, assim, melo de sangue. Gostaria de fazer um pedido humilde. Eu peço que o Senhor, assim que recuperar suas terras e obter os seus espólios, por favor, providencie uma cela forte e resistente para que eu possa ser enclausurado até o fim dos meus dias, se assim o Senhor achar que deve.
Muito bem, farei isso em troca de sua lealdade. E talvez eu faça isso num lugar bem distante chamado de exílio, mas será um lugar legal para você.
Não, eu preciso ser enclausurado e vigiado.
Sim, será lá um cláusulo e uma vigília num lugar distante chamado exílio. Você ficará numa prisão.
A criatura que carrego comigo e divido a existência, ela é um presságio de morte e fim. Eu gostaria de, se possível, impedir esse destino, impedindo a minha própria existência livre neste mundo.
Eu garanto que você ficará preso no lugar seguro.
Então tá bom pra mim.
Aí eu viro assim. Eu corto o pedaço da capa que ele manchou de sangue e jogo fora dele. Eu digo, bem, se ele ficar no lugar preso, talvez eu possa cobrar.
Vai usar isso aqui? Você vai usar isso aqui?
Não, pode ficar.
Aí eu pego como se fosse um lenço, assim, aí eu fico limpando o sangue que cai da minha boca.
Talvez eu possa cobrar para que as pessoas vão em carruagens visitá-los e depois voltem. Será uma boa fonte de renda, é um entretenimento, as pessoas gostam.
E ele inventou o Uber.
É mais um zoológico. Eu vou me aproximar do cara grande e com pira de ser os cavaleiros sanguinários. Você aí, grandão. Alô? Tem alguém dentro dessa cachola?
Oi, o que você quer?
Bem, veja só. Nosso grupo é um tanto exótico. Temos um fanático religioso, um nobre caído e meio maluco, e um condenado pelos deuses e abandonado pela sorte, não sei o que diabo é aquilo. Eu acho que era um capivara monstro.
Eu acho que é mais um coelho.
Não, claramente é uma capivara.
Eu gosto de coelho.
Ele tinha dentinhos. Enfim, vê só. Eu acho que de todos aqui, além de mim, é claro que sou a sagacidade e a única pessoa sã desse grupo, você é o mais próximo disso.
A sagacidade é discutível.
Um peixe. Você não discute a sagacidade de um peixe.
Exato. O cara tava
então, eu defino que você será o meu guarda-costas. Pode ir na frente. Eu sou um tanto frágil.
Eu acredito que você não pode definir isso.
Eu defino que você decidiu que eu sou guardado por você. Que tal?
É verdade.
Que seja, eu só quero matar pessoas. O que você quer, cara? Você vai estar seguro comigo. Fique próximo de mim. Eu prometo não te matar por enquanto.
Ótimo, muito boa essa sua ideia. Vamos seguir com ela.
Agora, antes da gente encerrar, cada um rola um D100 para pegar o trinket que vocês acharam em meio à pilhagem inicial de vocês.
Trinket não, é outro Halfling, não.
Que vocês vão ter que ficar com eles. Não tem, eu acho que não tem Halfling, é outra tabela.
Vou rolar o meu aqui, viu?
É um D100, vamos falando o número.
90.
90.
67.
O que danado é isso, velho?
Tá jogador 3, jogador 2, jogador 2.
Quem tirou o meu 90? Foi...
Eu sou o jogador 2 de cima.
É, vocês
o meu foi 29.
O meu foi 29. Bora lá.
O meu foi 9.
Calma, 90. Quem foi 90? Você acha e, por alguma razão, se afeiçoa dela uma ferradura muito pequena.
Meu pequeno pônei deixou isso pra trás.
Uma ferradura, mano.
Uma ferradura muito pequena. É, Matheus.
Vejam. A sorte está comigo. Eu coloco a ferradura, tipo, no peito da minha armadura. Ela vira agora o meu símbolo da divindade, um jogador.
Dá pra ver que o cabelo tá de pedra mesmo.
É, foi quanto, Matheus?
67.
Que negócio estranho. Deixa eu traduzir pra ver se tá certo. É. Tu acha uma broca ensanguentada?
Caramba, como assim?
Uma broca ensanguentada.
Era minha, pô.
De que tamanho? De que tamanho?
Ah, tamanho padrão.
E qual o tamanho padrão de uma broca?
Ah, aquela que o cara utiliza como um chave. Não, como chave não, como furadeira, o tamanho daquilo.
Mas não existia furadeira, acho que não existe furadeira nesse mundo. Porque não existe. Aqui é uma broca de furadeira.
Mas é pra ser utilizada pra entalhar a madeira.
É aquele que faz buracos, tipo aquele que faz buraco no gelo, só que em versão mini.
É. E a sua, por alguma razão, está e sempre ficará sangrenta.
Ele pega assim, passa na areia pra ver se limpa, continua sangrando. Ele olha assim, essa merda aqui tem alguma magia da pesada. Ô clérigo, rezador, ô amizade, chega aqui.
Anotem na ficha de vocês, por favor.
Eu me aproximo do personagem de Hudson e digo: Ô consagrado, tem como mandar uma curinha aqui na minha broca?
Literal consagrado.
Eu olho mas assim.
Uma cura na minha broca.
Me aproximo bem dele, tá entendendo? Aí digo:
não existe cura diante do caminho do jogador.
Oxe.
Apenas a verdade.
E quanto é que tu paga por isso aqui, então?
Aí, eu não pago por isso.
Ô, desgraça.
Não vim aqui pra curar. Não vim pra curar. Eu, literalmente, eu não tenho a magia de cura.
É literalmente o contrário da cura. É.
Mata.
Eu sou um clérigo que só mata.
Adoro aleatoriedade. E já é, foi quanto que saiu no teu
52
DC? 52?
Uhum. Eu não consigo curar, mas consigo causar até 40 de dano.
Será que dá pra matar a broca e ela para de sangrar?
Cara, mas eu gostei dessa broca aí.
Alô?
Ó, bora
se
lá.
Se quiser, eu tô vendo ela.
Você achou um livro com o nome A Luta de Magos. Luta de Magos, na verdade. Fight, Wizard Fight.
Eu olho assim, não sei ler. Pra que eu guardo isso? Um dia quando eu aprender a ler, eu vou ler.
Não, aqui tem figuras legais no livro, pô. Tem umas páginas de figura. Tu, caralho, que figura bonita.
Anota na ficha, Jael. Por alguma razão você vai ficar com isso e é muito importante pra
livro,
você.
É um livro chamado A Luta dos Magos, né?
É um Jefferson.
Foi de um cara, tá ligado, pisando na cabeça de um mago. Aí ele gostou porque é bonitinho a figura.
Jefferson, foi quanto de 100?
9.
Caralho, velho.
Jefferson só se ferra, deixa eu traduzir pra ver se é isso, filho. É isso mesmo. Não, encontra um pedaço de pão mofado e duro.
Menos mal.
Mas ele já é doido de pedra mesmo, mano. Tá bom.
Igual eu na vida real.
Isso não pesa, não, né?
Não pesa.
Mas se é mofado e duro, ele pode ser usado a meu favor. Eu posso oferecer ele pra pessoas assim. Eu vou. Ei, companheiro! Companheiro é aquele que divide o pão. Quer uma mordida aqui nesse bolachão podre? O cara, quero. quebrei três dentes tentando comer teu pão. O cara, fazer o quê? Eu não disse a você que ele ia ser mole? Eu disse que.
Falta Dio, né? Dio, foi quanto?
Isso. 29.
Puta merda, deixa eu traduzir isso aqui. É, Dio, você achou uma gaiola, dentro dessa gaiola há uma galinha triste.
A galinha dos ovos de ouro.
Não, ela é só triste. Ela vai... Pô, pô.
Não, é que ela já foi a galinha dos ovos de ouro, agora ela não consegue mais. Aí ela fala, pô...
Fica fazendo pó, pó, ela faz...
O cara tem uma galinha triste, mano. Que merda. Ela faz pó, ela faz só pó. Pô, negócio aleatório, né? Ou melhor, ô Lucas, a galinha triste dele faz pó, 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 pó. Eu tava aqui sozinho e pensei, vou dar um rolê por aí.
Ele bora tem uma lá. Galinha careca, pô. Uma galinha careca que faz hemodiálise.
Caralho.
É meu pai, pô.
Caralho. Calma. É, bora lá. Matheus, tu fizesse dois lutes. Rola 2D66. Me fala do separado.
Peraí, barra R2.
1D66.
66. 48 primeiro, 48 segundo.
48
e
48?
Foi. Peraí, 46.
Cadê o
48? 45, 46. Aqui, eu mandei no grupo lá, ó. O que a galinha de Dio canta aí, ó.
Ah, Matheus, desculpa. Não é esse 2,66, são 2,6. Então, são 2,6, então... Rola 2D6 e me fala o primeiro e o segundo. O 66 não é realmente um D66. Deu quanto?
1 e o segundo deu 4.
1. Você vê uma adaga bem enferrujada na sua frente. Quando você tenta pegá-la, ela se desfaz em ferrugem. E joga o segundo.
Porra! Porque o 4 não serviu?
Entre 1 e 4. 1 e 4 é restos de algo sem valor que se desfazem na sua mão.
Entendi. Então deu a mesma coisa, segundo.
É. 1 e 4. Você vê uma espada.
Não, deu 4 e 1.
4 e 1 é diferente. Você acha um mapa para um lugar que não poderia existir.
Ah.
É. Dio, joga 2D6. Me fala o primeiro valor e o segundo.
Vamos lá. Eita, caí da mesa, não acredito nisso não.
Enquanto Dio volta, Jefferson,
Dio,
joga 2D6. Vídeo... Joga 2D6.
Voltei.
Oxe, deu 2D6 mais 2.
Não, jogou assim, 2D6 mais 2.
Deu quantos D6?
Deu 3 e 4.
3 e 4.
1 e 4.
Que beleza. Deu 1 e 4 ou 3 e 4?
1 e 4.
Ah, tá. Você encontra tá uma...
Porque tá 1D6 mais 2.
Você encontra uma cota de malha, mas quando você tenta pegar ela, se desfaz em ferrugem e poeira. Deu.
Deu.
Vocês.
Primeiro foi 6. E o segundo 5. 6 e 5.
Você acha uma pequena algibeira, Deu. Quando você pega, tem
Mas 60... ela enferruja e se desfaz.
Não, tem 65 moedas de prata.
Caramba. O
de cima sobe e o de baixo da seta.
Hudson, joga 2D6, por favor. Adicionei na a ficha, vida... não vou lembrar, não.
A vida imita a arte, meu amigo.
Eu tirei 8.
Quanto foi no primeiro dado?
2 e 6.
2 e 6. Você acha uma chave grande e feita de um metal prateado.
Certo.
Falta só Israel. Israel.
Eu boto isso aonde? Aqui em equipamentos?
Adiciona na ficha em algum canto. Uma chave pra uma porta prateada. Uma chave prateada. Oi. Joga 2d6.
Deixa eu ver, 52 moedas mais 66 que eu já tenho agora.
Malditos ricos.
2 e 6.
18.
2 e 6?
Sim.
Vai rola, já caiu isso.
Um e quatro.
Você acha uma espada larga, quando você pega ela vira fuligem e poeira.
Porra! É chave, espada, o quê?
E laçar, velho?
Uma chave grande feita de prata. Feita de um metal prateado.
Eu quero roubar a galinha triste do cara, mano.
Não pode.
Você pode fazer acompanhar ela com essa tristeza.
Eu vou cobrar, meu amigo, pra galera visitar a minha galinha. Venham ver uma galinha triste cantando, tá, galinha? Pó, 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 pó. Pó.
E com isso.
Nossa com... galinha.
Calma, e com isso, com os jogadores agora com um objetivo, rumar a leste para as terras de Wasteland, em busca de dois príncipes que se perderam em meio à vastidão, com a promessa de serem senhores de terra no extremo norte desse continente. Nós encerramos a primeira parte da nossa campanha especial de Mjork Borg, ou simplesmente nosso Marcos Borges. Jefferson.
E aí, se acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, sei lá, o que mais você precisa fazer. Mas se você quiser ver essa mesa aos pedaços, é no YouTube, quiser ver ela na íntegra, é no Spotify. Não deixe de avaliar a gente lá no Spotify, que também tem uma avaliação de 5 estrelas lá que você pode dar. Curte aqui, se inscrever no canal. Se quiser acompanhar outras mesas, ativar o sino lá para notificações. E no mais, vejo vocês na próxima. Tchau.
E o nosso Patreon.
Valeu.
E lembrem de acompanhar o RPG de Quinta Fora de Contexto. É a melhor coisa que tem.
É não, é contra a lei.